futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Olá, ouvinte da Central 3, começando mais um Dibradoras. Hoje sem musiquinha, porque, sei lá, acho que eu tô de mau humor. Não quis. Brincadeira, gente, eu tô mó feliz, São Paulo ganhou, mas... Sei lá, aqui a Nina fez uma sugestão que eu não achei muito boa. Pronto. E achei melhor ficar sem.
Tá.
Fala aí qual era a sugestão, que eu aposto que os ouvintes vão falar, nossa, graças a Deus que a Júlia existe.
Ai, não, era pra saudar nosso Neymar do Nordeste. Eu ia sugerir pra gente cantar Morango do Nordeste, pelo menos na abertura, né? Mas tudo bem.
Pode
eu
cantar,
entendo.
Se você quiser.
Não. Eu ia deixar o cantor cantar, que eu nem sei quem é o cantor, mas...
Só um pouquinho. Ah, é o irmão do Carlos, os que são gêmeos, não é?
Gente.
Nossa, gente, não sei.
Tinha o Catinho...
Eu sei que tinha um cara que tocava teclado e cantava essa música.
Cara metade, assim... aí tinha o irmão dele. Ah! Desejo, não era?
Não, era o Vavá.
Isso,
o irmão do Vavá.
Desejo é o nome da banda.
Nossa,
do irmão
Vavá. Nossa, que conhecimento
Vavá.
De
gente, amiga, pagodes 90, você não tá por dentro?
Tem que estar por dentro,
vamos lá.
Tá chegando na festa.
Tem que estar por dentro, você vai na festa.
Vamos falar do que interessa.
Então tá bom. É o São Paulo? Brincadeira. Gente, então, hoje o Dibradoras saindo de novo, infelizmente, um pouco do foco do futebol, mas ainda falando sobre mulheres no esporte, a gente trouxe uma grande convidada, aliás, obrigada, Rê, por ter conseguido trazê-la, porque realmente é uma pessoa que tem feito um diferencial enorme aí no esporte brasileiro, fez já muita coisa pelo esporte brasileiro como atleta e agora ainda mais como... na parte de gestão esportiva e aí trabalhando junto com o setor público para melhorar o esporte no Brasil. Então, eu tô falando da Ana Moser, ex-jogadora do vôlei e que tem um currículo enorme que eu vou falar aqui e vocês não cansam da minha voz. A Ana fez parte do time histórico do Leite Moça na década de 90. Eu confesso que eu não lembro, porque eu tinha acabado de nascer.
Ai, Julia, me poupa, vai.
Não gosta de vôlei, não gosta de vôlei.
Eu queria dizer que eu tinha o card da Ana Moser. Aquelas fotos que fazia do time inteiro. Eu tinha a Ana Moser ali. Meu, como não amar a Ana Moser, hein? Jogava muito, pelo amor de Deus.
Você se inspirava nela, Rê?
Olha, eu como... aspirante a jogadora de vôlei no alto dos meus 1,65.
Nossa.
Em Deus. Sorocaba... local da sede do Leite Moça, passava sempre ali na casinha do Leite Moça em Sorocaba e falava, nossa, que sonho, um dia tá aí, né? Obviamente não consegui, um dia se eu puder bater uma bolinha com a Ana Moça, eu já vou me dar por satisfeita.
Ô louco, já fica o convite. Bom, e aí a Ana, assim como a maioria das atletas brasileiras, infelizmente, passou por 4 cirurgias nos joelhos, mas mesmo assim, ela se recuperou a tempo de conquistar a medalha de bronze nas Olimpíadas de 96, uma baita conquista. Ela sempre teve um posicionamento político muito forte, inclusive quando já era jogadora, chegou a liderar um boicote aí ao técnico da seleção no ano de 93, Wadson de Lima. E depois que ela se aposentou, ela começou a trazer à tona todo esse trabalho que ela faz até hoje, tanto na Atletas pelo Brasil, quanto no Instituto Esporte e Educação, de levar o esporte para todos os brasileiros, independente de classe, mas é o tipo de coisa que a gente espera que todo atleta faça, porque afinal, uma vez que você viu os benefícios, né, de atuar com o esporte, de viver essa experiência, não tem como você não querer que mais pessoas tenham acesso a isso, e o Brasil, celeiro de grandes atletas, merece isso também. Bom, é isso, Ana. Mas tem mais alguma coisa para falar de você?
Não, só duas considerações. Tá o bom. Card do Leite Moça, adorei.
Ai,
eu não lembro que moça que eu era, porque tinha assim, tinha foto da gente na frente e tinha atrás uma receita de um...
De verdade!
Coquetel.
Sim!
Um coquetel com leite moça.
A bebida
aí,
que você fazia com leite
eu
moça.
Era, toda, cada uma era uma moça, alguma coisa. Verdade. Eu não lembro que moça que eu era, mas se eu procurar, eu ainda tenho um card desses por aqui. Eu mando pra vocês por e-mail.
Que
aí.
Incrível, bom, manda. Demais. A gente posta no nosso Facebook. Isso, a receita isso. E a foto
e a
da
segunda,
moça.
E a segunda consideração, eu não fiz boicote pro técnico da seleção. Eu pedi dispensa. Aí outras jogadoras pediram dispensa depois, porque, enfim, porque tinha motivo pra tanto.
Uhum.
E aí a coisa ficou. Mas me acusaram de fazer boicote, de comandar o boicote.
Entendi, entendi.
Acho que a gente puxou uma notícia sensacionalista aí. E ficou.
Mas de resto, muito legal. Muito obrigada, viu?
Obrigada a você. Obrigada a você por estar aqui. Bom, Ana, a gente já entrevistou várias, na verdade, esportistas aqui no Dibradoras, atletas, ex-atletas, inclusive recentemente uma atual técnica de futebol feminino, que é a Emily. Então é muito legal trazer alguém de um outro esporte, mas que também está aí à frente dessa questão da gestão esportiva, que é um meio tão difícil ainda de encontrar mulheres atuando em destaque. Mas antes da gente entrar nesse seu atual momento, a gente queria falar um pouco do seu passado, né? De como era a sua vida como atleta, como que era enfrentar a questão de estar atuando no esporte feminino, que não é o principal esporte do Brasil. Então, a primeira pergunta que a gente queria te fazer é como que... Se você chegou a sofrer muito preconceito, a gente fala muito disso no futebol feminino, no vôlei também era assim, mesmo a gente sabendo que é um esporte que no Brasil já é visto um pouco melhor pelo lado feminino, ou não? Vocês também sofreram bastante preconceito naquela época?
Olha, preconceito como futebol, não. O futebol realmente é uma questão que sofre muito com... nessa visão que o futebol é para homens, né? No Brasil é muito forte isso. Uhum. Em outros países é diferente, né? Mas aqui é assim. O vôlei, ele até tem um outro lado, né? O vôlei, ele é mais mulher.
Mais feminino.
Forte pra menina, né? Uhum. Pra mulher, né? Uhum. Pra menina, né? Então ele tem mais isso. Mas o que a gente sentiu, na verdade, quer dizer, que eu fiz parte da primeira geração feminina que conquistou medalha, né? Primeiro, a seleção, o primeiro título mundial do vôlei é o nosso juvenil, mundial juvenil feminino de 85. Uhum. Depois o masculino ganhou alguns e aí o feminino foi ganhar só agora na Olimpíada de Pequim, né? Uhum. E repetiu em Londres.
Sim.
Mais ouro mesmo, o masculino tem mais em termos de mundial. Mas, assim, era bem assim, o masculino fazia qualquer coisa, valia 1 milhão. A gente tinha que ralar muito para ter algum reconhecimento.
Uhum. É a história de todas as mulheres, né?
Isso é exatamente. E o esporte, ele é muito masculino, de uma maneira geral. A gestão, especialmente, é muito masculina. Uhum. Né? No vôlei, a gente tem poucas mulheres na gestão. Ultimamente, esse processo olímpico trouxe mais mulheres para o COB, né? Mais mulheres para o Comitê Olímpico. Uhum. Tem bem mais mulheres do que há pouco tempo atrás. Mas o vôlei, ele ainda é muito masculino, a gestão e inclusive técnicos, provadores físicos, né? Uhum. Então a gente lutou muito contra isso, assim, lutou muito contra. Não é esse sentido, mas a gente teve que fazer valer o nosso valor, né? Eu tenho, assim, só para fechar esse capítulo, né? Eu tenho uma história que eu vivi em Barcelona, na Olimpíada de Barcelona de 92, uhum. que foi o primeiro título
do masculino,
do masculino, né? Uhum. Nós ficamos em quarto lugar. E no ano seguinte eu pedi dispensa para aquele técnico. Uhum. Muito por conta do que aconteceu lá. E a gente já tinha um time bom, mas o trabalho era mais fraco e a gente não conseguiu fazer valer uma medalha daquele talento, né? Porque, enfim, o potencial, 2 anos depois, a gente era vice-campeão mundial. Em 94, nós somos vice-campeões mundiais com o mesmo time, praticamente. Uhum. E aí o masculino ganhou, e assim, aí o retrato do que é a mulher no esporte, né? O masculino ganhou e a gente foi todos, as duas equipes, para uma coletiva de imprensa no Banco do Brasil, que era o patrocinador na época, lá no centro de Barcelona. E aí o masculino estava na bancada, a imprensa, e a gente estava sentada em pé, encostada, no fundo do time feminino, né? Bem... aí, enfim, assistimos, porque estávamos lá só assistindo os grandes campeões, né? E na visão dos gestores, a gente estava lá para ver se aprendia alguma coisa. E aí a gente saiu dali, daquela coletiva de imprensa, que a gente não tinha nada a ver com aquilo, e fomos para uma sala para tomar uma bronca do presidente da confederação na época, por conta do nosso quarto lugar, né?
Tá brincando.
E aí, enfim, então é muita diferença, sempre foi muita diferença. Tem piadas aí que eu ouço, que vieram depois de mim, né? O masculino lá no centro de treinamento de Saquarema tem totens de tamanho natural, né? Dos campeões olímpicos, né? E aí quando o feminino foi campeão olímpico em Pequim, as meninas, né, as meninas pediram, então, agora cadê os nossos totens aí, que aí também é campeão olímpico. Né? Então é realmente é real de uma maneira geral, porque isso é um retrato do que é a nossa sociedade. Né?
Claro. O presidente da confederação em questão é o atual presidente do COB?
Era ele na época. Foi ele que deu uma bronca na gente.
Entendemos.
Então, mais do que não incentivar, não investir, dá mais destaque para os homens e dá uma comida de rabo nas meninas.
Ainda fala, olha, aprendam com eles.
Isso que eu chamo de incentivo.
Bom, elas aprenderam, né? Já estão...
Foram bicampeãs. E ainda bicampeãs direto, né? Tipo, de uma Olimpíada para a seguinte, conseguiram dois títulos, que é muito difícil.
E você acha que esse resultado atual das meninas é um crescimento? Você acha que hoje o feminino no vôlei está acima do masculino?
Eu acho que não por... Assim, eu acho que por questão de geração. Eu acho que o masculino tem mais problemas com renovação e mais concorrência do que o feminino. O feminino está se dando talvez melhor com renovação.
É,
já tem umas meninas mais, essas bicampeões, tem bicampeões olímpicas, né, esse time que vai, né, disputar o Rio ano que vem, né, mas tem gente nova vindo, né, legal. Eu acho que são duas grandes equipes agora, sempre foram, na verdade, o feminino sempre teve muito valor também, né, menos resultado, e isso cobrava um preço, né.
Ana, atletas que se posicionam politicamente, que são mais críticos e tal, costumam ter problemas. A gente vê aí casos, sei lá, da Joana Maranhão, por exemplo, nadadora, que tá sempre se posicionando e sempre meio que ouvindo pitos por parte de confederação, técnico e tudo mais, porque eles esperam que você, atleta, seja um bonequinho, um robozinho ali que apenas obedeça e não fale mais nada. Você chegou a enfrentar algum problema desse tipo quando era atleta, por ter se posicionado e tudo mais?
Olha, a minha sorte é que eu jogava bem. Porque senão eu não teria... Eu teria tido outro destino, né? Isso não é fácil mesmo, ter posicionamento. O esporte é uma coisa engraçada, assim. O esporte, ele não tem oposição, não tem debate. Ele só tem situação. Se não vê... chapa 1, chapa 2, chapa 3, concorrendo à presidência de federação, de confederação.
Total.
Em clube você tem muito mais isso, né? Mas em federações e confederações, não tem muito, não tem oposição. É raro quando há oposição. Então, tem uma coisa que, assim, ou você está do mesmo lado ou você está contra. Você não pode ter, não tem, ou é branco ou é preto, não tem tom de cinza. Tem muito disso, dessa cultura no esporte, né? Então, enfim, até não sei como é que é hoje, né, mas eu cheguei a assinar como é que fala, de ética, né, com
termo
de ética, né, sei lá, tem um nome agora que eu esqueci. Mas se comprometendo a determinados comportamentos, inclusive prevendo multas. Existe multa para quem fala mal.
Ah, eu vi na CBV, né? Tem isso.
Tem. No vôlei tem.
Que ditadura.
Não. Quer dizer, né?
Olá, Eva.
Exatamente. No esporte isso é normal.
É uma ditadura esportiva.
O governo se chama de ditadura, né?
Ah, é
uma... Mas é uma cultura. Então, enfim, é uma cultura. E realmente não é fácil. Quem está em atividade é muito difícil ter um posicionamento muito crítico ou questionar muitas coisas, né?
Até teve um movimento no vôlei recentemente, que foi antes do bom senso surgir no futebol, que era por uma Superliga melhor e tal, Murilo, o Gustavo liderando esse movimento, pedindo mudanças na CBV, e foi logo calado esse movimento, porque o presidente Ari Graça chegou a... convocar os principais jogadores, os principais líderes, falando que ia fazer mudança, mudanças que pouco existiram, e realmente se calou, né, o movimento meio que...
Não é só um cala-boca, mas vai criando, não tem abertura para isso, então os caras têm que treinar, têm que jogar, têm que cuidar do contrato, têm que tem que ir para a seleção, tem que, entendeu? Aí não está no dia a dia. Esse tipo de participação na gestão não está no dia a dia dos atletas.
Uhum.
Mas só assim, para lembrar, né, o Atletas pelo Brasil, que é uma das instituições que eu sou envolvida, que, uhum, enfim, a gente aprovou final de 2013, que entrou em vigor em 2014, né, uma mudança da Lei Pelé,
uhum,
que, entre outras coisas, coloca a participação de atletas nos conselhos deliberativos. Só que essa é a parte da lei que precisa regulamentar, né, porque está em termos mais amplos, que se não colocar a regra, o que significa isso, né? Atletas em conselhos deliberativos, né? Então, por isso que não está muito em prática ainda. É uma cultura ainda que tem muito ainda a andar, né?
É, não, em todos os esportes, até no futebol, se debate isso, a medida do futebol também trouxe esse pedido, o bom senso pede, mas assim, as federações e as confederações esportivas não querem isso, né?
Até porque as pessoas que estão lá, como a Ana falou, que não é nem um pouco democrático, estão lá 19, 20, 25 anos. É complicado.
É, mas isso já está mudando, né?
É,
não,
o próprio...
assim, e não que não existe gente boa, existe muita gente boa.
Claro.
Uhum. Mas é uma...
É um sistema...
É fazendo boas coisas. Enfim, não tem... Não é demonizar nada, né? Uhum. Mas é uma... É uma olhar até crítico construtivo para uma condição que, se ampliasse a participação, seria muito melhor.
Com certeza. O Ana, a gente conversou com... Eu tava falando que a gente conversou com a Emily, a técnica de futebol feminino num programa aqui, e a gente tava falando sobre o quanto, não só no futebol, mas em outros esportes, a gente tem esse problema e essa falta de técnicas mulheres na própria modalidade, né, feminina. É, e no vôlei isso também acontece, né? A gente também tem essa defasagem. Você tem uma ideia do porquê, uma opinião de por que isso acontece e por que, se você chegou a pensar em ser técnica e seguir esse caminho ou não?
Olha, tem algumas coisas. Primeiro que o pessoal no vôlei também gosta, tem muita gente que prefere, depois que parar de jogar, ter uma vida mais tranquila, com fim de semana, com férias, pra poder ter família, porque
pra
é muito complicado você ter família enquanto você tá nativa.
Né? Uhum.
Então tem essa vontade, eu tive essa vontade, e isso é um lado. Então, assim, eu vejo muito de ex-jogadoras que tem esse caminho depois que para. Uhum. E realmente, com família, fica difícil você continuar, né? Quer dizer, você vai deixar alguma coisa pra lá.
Uhum.
Ou vai deixar, né, não vai dar atenção necessária pra família, ou não vai ter uma dedicação necessária à profissão, que é bem puxado.
Uhum.
Né? O ano inteiro tem competição, enfim, dependendo do nível, você vai pra seleção e tal. E o outro lado é que é ainda um meio muito restrito.
Uhum.
São poucas equipes, né? É pouco campo de trabalho e dominado por homens. Né?
Uhum.
Então tem uma concorrência muito grande.
Então, mas por que você acha que é dominado por homens? Falta o espaço? Eles não dão espaço para as mulheres?
Ou não há interesse maior das mulheres também?
Eu acho que as duas coisas.
Uhum.
Mas eu não vejo muito espaço para mulheres, não.
E tem essa pegada que nem rola no futebol? Ah, que você tem que ter muitos cursos, saber muitas coisas de tática?
Isso para todos, né? Isso não, é indiferente, homens ou mulheres.
Mas acontece de ter muitos técnicos que não têm essa capacitação e tá ali no meio?
Não. No vôlei, não. Para você trabalhar, você tem que fazer uma certificação da confederação ligada à Federação Internacional.
Uhum.
Já é mais
no vôlei é bem estruturado. É que é um campo restrito de trabalho e com muito domínio masculino.
Porque...
Desde sempre, entendeu? Então, assim, não é uma coisa que... a relação que muitas vezes, sei lá, é diferente a relação de técnico com atleta. O homem... com técnico, eu não sei explicar, mas eu acho que tem uma abertura maior com homem, atleta homem, com técnico homem, para ir construindo, né, uma conversa, uma relação estratégica mais, né, mais para técnico do que para atleta, que isso é uma coisa que você vai criando, né, dentro da cabeça da pessoa que quando ela está parando, ela vai enxergando aquele jogo e diz, putz, isso aqui é que eu quero fazer. Uhum. Né? Isso não é uma coisa que vem de uma hora para outra, vai para outra, o que eu vou fazer agora? Ah, vou ser técnica. É, claro. Né? Não é bem assim, né?
Sim, sim.
E me parece que entre mulher atleta e homem técnico, essa relação não é tão fácil de fazer. Sim.
Eu acho que
não se criam, sei lá. Mas isso é pura achismo, né?
Mas acho que no mundo.
E de fato, assim, os dois motivos que eu coloquei antes são, para mim, mais fortes.
Uhum. O fato de as mulheres não haver muito espaço e de até as próprias mulheres não quererem muito, porque realmente já abriram...
Quanto famílias, coisas.
Uhum. Exato. É, no mundo profissional como um todo, acho que a gente vê bastante isso, né? Dessa maior aproximação que geralmente um chefe tem com os seus funcionários. O chefe homem com o funcionário homem, aí dá mais espaço, eles têm uma relação ali, né? De ir no café e falar de futebol e não sei o quê. E aí isso vai criando uma oportunidade um pouco maior. Ana, então agora a gente falando um pouco dessa transição. Você não foi aí para esse lado de técnica, mas você foi para um lado da gestão esportiva, de advocacia e tudo mais. A gente queria saber como isso aconteceu, quando exatamente que foi essa que você começou a se envolver nessa parte mais política e o porquê, assim, qual foi a sua motivação.
Um pouco antes de eu parar de jogar, eu fazia parte de um grupo de pessoas, enfim, de amigos ali ligados no time que eu jogava,
uhum.
E a gente falava muito de esporte para todos. Eu sempre tive essa coisa do coletivo,
uhum.
Desde criança. Então eu olhava, eu questionava, eu pensava, a gente viajava o mundo, via como é que os outros países eram as oportunidades, uhum. Como as coisas funcionavam.
Uhum.
O que eu tive de oportunidade na minha vida, o que a gente via de realidade no Brasil. E aí a história da ONG começou, do Instituto para a Educação, começou como um projeto antes de eu parar de jogar. E
tá.
Quando eu parei de jogar, aí assim, tem aquela que ia ser um programa só para falar disso, do pós-carreira. Que não tem a mínima preparação e não tem, enfim... Hoje em dia se tenta alguns projetos pilotos e tal, mas de uma maneira geral é totalmente
uhum.
Salve quem puder, quando acaba de jogar, quando acaba, né, encerra o contrato, né, profissional de atleta.
Uhum.
E aí eu comecei a fazer várias coisas, eu fazia ligadas muito mais à carreira, eu tava um ano de Olimpíada, era Sydney, né, 2000, eu trabalhei na TV, trabalhei em jornal, trabalhei em internet, sempre escrevi,
uhum.
Então eu fui usando isso. E com o projetinho do Esporte para Todos embaixo do braço.
Tá.
E aquilo foi uma hora, surgiu uma oportunidade, eu sempre tive esse olhar de gestão estratégico, né? Eu acho que formação em casa, meu pai era comerciante, enfim, tinha essa coisa de administração.
Legal.
Então, mas apareceu a oportunidade de em 2000 apareceu um patrocinador. E aí aquele projeto virou uma ação, criamos a ONG e a coisa foi crescendo. Então eu fui fazendo várias coisas paralelo com esse projeto que já virou um instituto que tem 15 anos. Então eu fui crescendo com isso, aí eu fui me formando na área, fazendo formações de na área social, de projetos, fiz 2 anos de educação física, não acabei porque não deu para acabar...
Uhum.
Mas fui fazendo, enfim, e fui tocando. E aí, nesse processo de uma visão de que todos têm o direito,
uhum.
E de como é que se faz chegar a todos, e desenvolver metodologia, disseminar essa metodologia para professores, enfim. Aí a gente foi criando esses comos, né? Essas maneiras de chegar lá.
Uhum.
E aí entrou, enfim, já em 2000 eu participei da primeiro encontro em Brasília que chamava Câmara Setorial de Esporte, né? Era uma discussão que foi lançada depois da Olimpíada de Sydney, porque em Sydney a gente não ganhou nenhuma medalha de ouro,
ganhamos
só medalha de prata. E aí gerou uma discussão nacional, o que tem no esporte nacional, o que podemos fazer?
Uhum.
Aí se criou isso, enfim. E aí isso é uma constante, né? São 15 anos praticamente de... Várias ações que são promovidas em termos de política nacional, em conferências nacionais, e eu fui me envolvendo. No meio do caminho chegou, a gente criou o Atletas pelo Brasil, né, com isso foi faz quase 10 anos, ano que vem fazer 10 anos, eu acho, foi 2006.
Tá.
Com Raí, com Paula, com Hortência, com Gustavo Borges, com Lars Grael, Joaquim Cruz. É, e aí isso foi crescendo, hoje a gente tem mais de 60, 70 atletas, né, filiados.
Legal.
E várias ações, várias frentes, né? Então, enfim, a coisa foi se encaminhando, né? E na verdade, assim, eu saí do esporte que eu fazia, que é essa, tanto a prática, né, da competição, de time, seleção, essas coisas, né? Não me envolvi mais.
Uhum.
Nem do que é o movimento olímpico diretamente, né? Existe todo um outro mundo de... que se a gente for colocar em percentual, é mais de 90, 95%
uhum.
dos 100% de esporte que tem, potencial de esporte que tem no país, né?
E
que é o esporte para todos, e aí eu fui nessa linha.
Ana, nesse tempo todo, assim, 15 anos de ONG, muito tempo aí que você já está na gestão do esporte e também entrando no poder público e tudo mais, qual foi a sua maior satisfação e a sua maior frustração nesse tempo aí de trabalhar tanto com o social como com essa coisa de vamos mudar o esporte, fazer esporte para todos no Brasil?
Olha, eu acho que a maior conquista ainda não veio.
Uhum.
Ainda não veio. Ainda tem muita coisa a se desenhar e se concretizar em termos de pontas soltas que a gente tem no Brasil. Acho que tem muito tempo, muitos anos de trabalho ainda pela frente. E assim, mas a minha grande satisfação é, ano a ano, fechar, porque a nossa vida de setor social é, meio que não é só nós, mas é ano a ano, né? O que a gente consegue fechar de investimento, de patrocínio, de né, projetos, enfim, que a gente consegue viabilizar.
Uhum.
E isso é renovado ano a ano. E a cada ano a gente está maior que no ano anterior e isso é uma conquista que a gente acumula há 15 anos, né?
Uhum.
E, assim, a maior frustração, eu acho que são pequenas frustrações que a gente tem, porque realmente não é fácil.
Uhum.
Muitas vezes é um enxugar gelo, muitas vezes é um lutar sozinho, né, botar a cara para bater e né, ter que botar a cara para bater para determinadas causas, determinadas frentes. Pra, né, muitas vezes as pessoas não querem ouvir algumas coisas, né? Enfim, isso são pequenas, né, frustrações de dia a dia, que é uma luta constante que a gente tem, né?
Claro.
Mas na média, muito mais avanço do que frustração, sem a mínima dúvida.
Que ótimo saber disso. E aí, nesse processo todo, né, de propor, principalmente essa relação com o poder público, você enxerga que existem mais desafios quando é uma mulher que está ali propondo? Até porque, como na grande maioria das esferas, né, inclusive na pública, os líderes que estão lá, os tomadores de decisão, na grande maioria são homens. Então, você enxerga que tem essa diferença? Se é você que vai propor, tem um olhar, de repente, até você prefere levar alguém com você ou não? Hoje você já, pela inserção que você tem, você já passou essa barreira? Como que funciona isso?
Olha, eu acho que nós, atletas, temos uma vantagem que a gente leva a imagem que a gente teve em quadra,
uhum.
né? Então, eu tenho muita sorte, as pessoas têm muito respeito. Lógico, pode ser que horas de cafezinhos ou, né, entre homens tenham outro aprofundamento, não, enfim. Mas eu não sinto nenhum problema, eu converso com qualquer pessoa e sempre sendo... sinto assim, muito respeito pelo que a gente representa, e não é só eu.
Uhum.
Vou com Paula, com Hortência, com Leila, com Patrícia Medrado, vamos tudo lá para o Congresso, todo mundo para, escuta, presta atenção, se compromete. A gente teve um belo histórico disso na aprovação daquela alteração da Lei Pelé.
Uhum.
E não vejo isso, não. Não vejo mesmo, nem com empresários, nem com políticos, né? Acho que é. E com a opinião pública também não. Eu acho que nesse sentido, assim, o que se leva é o conteúdo, né? Eu acho que isso que é importante nesses momentos de lobby, de advocacy, né? De debate. Eu acho que é esse. Muitas vezes no esporte a gente tem mais dificuldade de ser ouvido ou de ser levado em consideração do que nesse meio político e empresarial.
Uhum. E falando na política mesmo, assim, política partidária, a gente sabe que você teve uma passagem, né, na gestão da Marta Suplicy, quando você foi gestora do setor olímpico. Como foi lidar com política? O que você aprendeu com isso? E o que isso adicionou para o seu trabalho? Teve alguma relação?
Olha, eu lido com o poder público desde 2004, diretamente, fazendo projetos juntos.
Uhum.
E, bom, é sempre um aprendizado, assim, você precisa entender muito como é que é a máquina do poder público para poder interagir com eles e oferecer boas estratégias e entender as limitações e buscar soluções, enfim. O período que eu passei no Centro Olímpico foi muito privilegiado, porque eu estava dentro da própria estrutura. Uhum. Era um projeto à parte, não tinha orçamento, era um pedaço específico ali de uma secretaria municipal, era um equipamento da secretaria, né, um dos equipamentos da secretaria, mas interagir bem de dentro, assim, com desenho de política, com relação com orçamento público, com valorização, enfim, do esporte dentro de, né, de toda uma prefeitura, foi de bastante aprendizado. Naquela época, era um momento de reformar a infraestrutura, né? Foi um grande investimento em infraestrutura na cidade. A gente teve outras ondas depois, enfim. Não é igual a relação que se tem com todo o poder público e o recurso público é bem diferente de toda a relação que se tem com o privado, né?
Uhum.
Então, é preciso ter esse conhecimento para poder interagir bem. Eu me sinto bem nessa posição de sociedade civil organizada. Eu acho que aqui é o lugar que a gente pode fazer bastante coisa.
E Ana, a gente já tinha falado no início que não tem muitas mulheres na gestão esportiva, né? O que você acha que falta para ter mais mulheres?
Acho que é uma mudança gradual de cultura.
Uhum.
Que o esporte passa, que a sociedade passa. Eu acho que, como eu disse, né, por exemplo, nas estruturas talvez mais modernas, como a própria estrutura que o COB, que o comitê organizador da Olimpíada, estruturas novas que foram montadas recentemente, né, estruturas que foram montadas recentemente para esse evento, elas já vêm com um ar mais moderno, né? Mais do momento, e que a gente vê na sociedade. Tem muito mais empresárias e gestoras, né, mulheres nas empresas e tudo isso.
Uhum.
Então veio com essa cultura. Se você for comparar, com certeza você vai ver a diferença. Estou falando isso mais uma vez de achismo, mas tenho muita convicção de que estou certa na análise.
Uhum.
E aí você olha para as confederações, que são estruturas ainda mais atrasadas, né? Dizendo assim, por assim dizer, são menos mulheres.
Uhum.
Então eu acho que é uma questão de mudança de cultura gradual. Já a questão de, por exemplo, no caso do vôlei, de técnicas, eu acho que tem mais coisa para mudar aí, especialmente ampliar.
Uhum.
Né? Ampliar o mercado de trabalho para a concorrência, né, menos voraz.
Ana, só pra finalizar aqui, a gente que te acompanhou como atleta e tal, eu queria que você dissesse pra gente qual a vitória dentro de quadra que você nunca esquece e a derrota também, que você ficou marcada e que você nunca esquece.
A vitória foi Atlanta, né? A medalha de bronze olímpica. Nada se compara a uma medalha de bronze.
A
medalha
naquele
olímpica,
jeito,
né? Nada se compara a medalha olímpica. Então, a maior vitória foi mesmo a Olimpíada de Atlanta. E a maior derrota foi no Mundial de 98, que a gente perdeu a maior chance que a gente teve, enquanto eu joguei, né, de ser campeão mundial. A gente perdeu a semifinal para Cuba num jogo que a gente estava melhor de Cuba. E Cuba era o grande adversário.
Ai, essas cubanas.
Cuba, é, a gente vencendo Cuba, seria muito difícil a gente não vencer a final, que no caso seria com a China. Então seria muito difícil a gente não vencer a final com a China. Né, a final antecipada foi de novo na semifinal. E dessa vez a gente estava melhor. Foi o melhor jogo da minha carreira, em termos de rendimento individual, né? É, mas a gente perdeu. Então foi uma grande decepção.
É. Ai, bacana.
Ana, obrigada. A gente só queria citar aqui que a Ana está liderando esse grande movimento pelo Sistema Nacional do Esporte, né? Espero que saia esse negócio finalmente, que é um projeto de lei para determinar as responsabilidades de cada setor público no esporte, né? É, então, o que o município tem que fazer pelo esporte, o que o estado tem que fazer pelo esporte, o que o federativo tem que fazer pelo esporte. Acho que esse é o grande legado, né, Ana, que essa Olimpíada pode deixar para a gente.
Não, legal você ter puxado isso rapidamente. Teve um grupo de trabalho de representantes de todos os setores do esporte nacional, reunidos, que se reuniram nos últimos 2-3 meses, e eu participei desse grupo e saiu um documento que vai virar um projeto de lei, né, projeto de lei do Sistema Nacional. Também, paralelo a isso, é a expectativa que o governo apresente um plano nacional, que o sistema, a lei é o arcabouço, e o plano é o que se espera de 10 em 10 anos que se vá conquistando, né, tem uma... A gente tem paralelos nisso na educação. A educação acabou agora de aprovar o terceiro plano decenal, né, o Plano Nacional Decenal de Educação, que serve de parâmetro para o Brasil inteiro, para todos os municípios. A saúde também tem legislação nesse sentido, assistência social tem legislação nesse sentido. Então, é uma maneira de deixar, não eventual, né, eventualmente a secretaria quer investir em esporte de maneira XYZ. Né? É. Eventualmente é feito um investimento no Comitê Olímpico e nas confederações para determinados ciclos olímpicos. Então, existe uma regulamentação que garanta que isso aconteça, né, da mesma maneira, de uma maneira contínua em todo o Brasil. Lógico que isso depende de recurso, né, mas a gente muitas vezes sabe que recurso existe, mas precisa ser estrategicamente bem utilizado. Né? E é nesse sentido que vai essa legislação. E é realmente o maior legado que essa Olimpíada pode deixar para o Brasil dentro do que está sendo possível construir. É atrasado, isso está acontecendo há um ano da Olimpíada, com tempos aí que está para trás, que teve para se trabalhar nesse sentido, em sentido de uma lei e de outras ações. Mas está acontecendo, né? E só está acontecendo por causa exatamente dessa década esportiva. Então, todo mundo faz muito votos que isso dê o melhor certo possível.
Sim, bacana. Com certeza. Nós também.
É, Ana, aí a gente vai ter esporte para todos, quem sabe um dia, né?
Esperamos.
Exatamente, vamos caminhando.
Ana, super obrigada pela sua participação aqui. Acho que foi uma aula aqui para todo mundo de gestão, de política, de tudo. De superação.
Obrigado, querida.
E acima de tudo, obrigada pelo que você está fazendo. Assim, acho que é realmente fenomenal.
Admirável.
Louvável. Admirável. É o que o nosso país precisa. Espero que continue dando certo, né? Como você falou, são conquistas contínuas. Então, que você continue nessa batalha e continue tendo apoio para isso ter cada vez mais força.
Legal, obrigada pelo espaço, obrigada pelo apoio. E depois eu vou divulgar essa entrevista aí nas nossas redes. É bom, eu também gostei bastante da conversa.
Eba. E vamos bater uma bolinha qualquer dia desses, Ana.
Cara, agora eu te convido pra surfar, que velhinho pra bater bola, não tenho mais.
Você tá surfando?
Ela anda de skate também.
Eu sim.
Meu Deus!
Desde que eu parei de jogar, porque eu não consigo fazer mais nada no de correr.
Mas e o joelho? Como que surfa?
Eu aprendi a surfar, eu gosto muito de mar, água pra mim é muito... muito presente. Então eu fui aprender os surf de longboard.
Nossa,
sempre
que legal.
Sempre lá pelo Guarujá, às vezes Maresias.
Que sensacional. Muito bacana. Um dia a gente espera conhecer você, Ana. Eu sou muito sua fã, desde o Leite Moça, desde aquele card, eu jamais esqueço. Valeu,
Ana. Vamos ressuscitar esses cards aí pra botar no Face.
Boa, boa.
Obrigada, Ana.
Beijo.
Falou, beijo pra vocês. Tchau, tchau.
Muito show.
Gigante, né?
Nossa, em todos os sentidos, né? Pra quem conheceu ela pessoalmente, pelo amor de Deus.
É bom quando o atleta vive esse meio do esporte e traz isso pra fora pra melhorar, pra resolver problema. Cara, não tem... E como ela fala bem, né?
Ah, e carrega as pessoas com ela, né? Olha que o Atletas, nasceu com ela e mais 10 atletas. Hoje tem quase 70.
E dando o cara tapa sozinha, como ela disse, em muitos assuntos.
E o bom é que ela não perde a esperança, assim. Porque é muito fácil entrar nessa luta pelas melhorias no esporte e tal e desanimar
e ver
muito
como
rápido. Porque
claro.
A política
toma tapa
é um
na
saco.
Cara o tempo inteiro.
Você toma... É enxugar gelo, é o que ela disse, mas é legal que toda vez que a gente fala com a Ana, ela se mostra super esperançosa, assim, não, eu sou mais otimista do que pessimista, ela costuma dizer isso, então
que
eu acho
bom.
Que
Muito
é bom porque a gente precisa de gente que tenha paciência para lidar com esse meio.
Estômago meio. Também.
Estômago também.
Vamos lá. Vamos passar rápido pelos nossos assuntos da semana?
Vamos.
Então tá.
Ritmo sem Bolt.
Lur, pique da começou o Campeonato Brasileiro. Muito bem. Começou legal, né? Eu achei... Eu vou ser muito sincera, assim. Eu sempre tenho aquela expectativa de que, vai ter uns times muito bons, uns times muito ruins, vai sair uns 15-0. E não, né? O principal, a maior goleada que teve até agora foi 6-1, não é isso?
É, mas teve 27 gols em 8 rodadas, não é isso?
Ah, sim, mas...
Em 8 rodadas, não, 8 jogos, desculpa.
Mas ainda é discrepantezinho o nível da...
Não, não é uma coisa absurda. Pô, 6-1 tem no masculino aí, vira e mexe, até em clássico.
Até em Copa, tem.
É, então...
E a gente?
Até o Brasil.
O que eu tô achando interessante... E eu não lembro de ter visto antes. É a CBF fazendo notinhas sobre
não,
o Campeonato Brasileiro.
Não, tô falando muito.
É, verdade.
Postando
verdade.
Várias coisas. Tá na hora de divulgar o campeonato que ela organiza, né?
Pois é.
O mínimo, né, gente? Vamos ser inteligente. Fazer valer o investimento. É, bom, o que mais? Mundial Feminino.
Sub-17.
Ah, sim, a aplicação da cota da FIFA, que a gente tanto falou aqui. Primeira vez... Que um campeonato FIFA vai ter isso como uma obrigatoriedade, que é a participação das mulheres nas delegações / comissões técnicas.
Exatamente.
As especificações são uma mulher no corpo médico, pelo menos uma mulher nas comissões técnicas, e referência para que metade do corpo oficial da delegação seja composto por mulheres. Algo que a seleção brasileira cumpre um total de 0.
Tamo bem.
Quantas mulheres você tem? 0.
Mas quantas mulheres...
Zero. Não, mas veja bem, 0.
Aí, como é que você vai cumprir?
0.
Zero.
Bom, eles têm que cumprir agora, né?
Eu quero só ver.
Rapaz, que vai pare sair de passando, participar dos campeonatos.
Dona FIFA tá aí. Ah, eles vão pôr a nutricionista, eles vão colocar aqueles chavões, né? Ah,
não, mas então, mas tem o negócio da comissão técnica sendo uma técnica, uma assistente técnica, uma preparadora de goleiras ou preparadora física. Não pode falar, nutricionista aqui, nossa comissão.
Vai nessa. Não. Abraço.
Agora eu quero ver correr atrás das mulheres.
Que mais?
Que mais? Final masculina do US Open entre Federer e Djokovic foi apitada pela primeira vez por uma mulher.
E que mulher, Eva? Não é minha pequena Eva, minha
a
gigante
A Nina que acompanhou,
Eva.
Porque a Rê dormiu. Conta
gostou
como
dessa
foi,
piada?
Eu tava cansada,
gigante
gente.
Gente, foi sensacional. Ela é muito convicta e todas as... Acho que ela teve 5 desafios por parte do Federer e 1 ou 2 por parte do Djokovic. E assim, cara, aquelas bolas que você fala, ela vai agora? Agora ela não acertou. Cara, ela acertava todas. A bolinha não triscava nem na risca. E ela acertava mais que o juiz de linha.
Eita,
então, pô. Ela dizia que tinha ido pra fora e o juiz lá, quietão. Ela não.
Ia. Quer dizer, é só deixar as mulheres chegarem que elas dominam.
Cara,
esse é o fato.
Ela sabe o que elas
e ela
fazendo.
Tá em destaque em todos os sites, o Twitter ontem. Olha, uma atuação louvável de Eva.
Ah, tem sido um ano muito legal pra mulheres conquistando espaços, né? Teve a primeira técnica na NFL, a primeira técnica na NBA,
sim.
A primeira juiz é apitar uma final masculina, estamos conquistando nosso espaço com...
E ela, vi num site que ela é grega, ela não quis dar entrevista depois do... pra ninguém, porque todo mundo queria, né?
Claro. Ó,
fez história, apitou tão bem, ela falou, não, minha atuação fala por si só.
Não quero. tapa na cara da sociedade, assim que eu gosto.
E o FIFA, hein?
E o FIFA, FIFA, gente? FIFA. Aí, mais um avanço.
Olha aí, o FIFA. Marta FIFA maior que Neymar.
Não, na verdade, Marta no mesmo nível que Neymar, para o videogame, né?
Não, polêmica, gente. É. Eu acho um absurdo.
Também.
Desculpa.
É, são cinco melhores do mundo da FIFA contra um total de zero.
Contra um total de zero.
Quanto você tem? Zero.
Meu, como
são
pode?
São duas finais de Copa do Mundo contra o total de 7-1.
Neymarzinho, não dá pra te comparar, meu amigo.
Assim, com todo respeito, Neymar é um baita jogador.
Sem dúvida.
Mas, né?
Mas não dá pra comparar. E é o que eu falei pra vocês, né? Ela tem o quê? 29 e ele 22?
23.
É. Não, e o legal foi que teve um post de uma publicação no Facebook, não sei se era Brasileiros, Brasil Post, alguma das... Que tava dando a notícia, né? Marta e Neymar têm o mesmo nível de habilidade no FIFA. Uhum. E vários comentários, inclusive, de homens dizendo, gente, como assim? A Marta é muito melhor. E assim, interessante as pessoas mesmo, homens, gente, questionarem. É
claro. Até os homens percebem, olha só.
Olha, até eles.
Não precisa muito.
Eu entendo zero de videogame, mas eu entendi ali pela matéria que é uma questão muito mesmo de habilidade do jogador, né? Porque as pessoas podem vir a questionar, não, mas o Neymar é muito mais decisivo, ganhou a final da Champions, tá, mas a relação ali, a comparação é jogador-jogador.
É
a habilidade, né, de cada um.
Marta, abismo, Neymar.
Muitos maiores.
Muitos
Neymar.
Maiores, muitos maiores.
Então tá bom, acabou?
Acabou! Eu tava com saudade de vocês. A gente ficou uma semana, né?
Gente,
por causa do feriado. A gente não pôde fazer o programa pós-derrota do São Paulo. Isso não foi clubismo.
Não.
Foi porque era
feriado. A gente tava super afim de fazer.
Tava, era feriado.
A gente
puro.
Ia meter um pau bonito.
Ia, foi uma sacolada e foi uma vitória da Emily também. Fez história, né?
Grande Emily, parabéns.
Primeira mulher a conquistar um campeonato paulista.
Vem muito mais por aí, viu?
É, e vamos que vamos, né, galera?
Simbora, gente!
Então tá bom, então.
Então até segunda que vem, hein?
Foi um prazer.
Sempre é.
Sempre, inenarrável. Beijos.
Beijos.